Boa noite, povo de Deus.
Boa noite.
Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos?
Amém.
A palavra de hoje está em Números, capítulo 13.
Glória a Deus.
Livro de Números, capítulo 13. Quem está feliz com o Senhor aí, vem glória a Deus bem forte.
Glória a Deus.
Aleluia. Calorzinho bom, irmãos. Glória a Deus. Números capítulo 13. Deus é bom?
É bom demais.
Glória a Deus. Números capítulo 13. Quem achou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Quem não achou, diga misericórdia. Tem alguém aí perdido aí no meio. Números 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram príncipes dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amaiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Baixa sua cabeça. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai entender essa palavra, que essa palavra vai ser bênção para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Em nome de Jesus, que ela possa frutificar em todas as áreas, aonde for preciso, que o Espírito Santo possa te tocar, trazendo bálsamo, trazendo renovo, trazendo a paz e abrindo os nossos entendimentos para saber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, o povo de Israel permaneceu por 400 anos na escravidão no Egito. Quem tem acompanhado a novela aí percebe um pouquinho do sofrimento que eles viviam, uma vida de jugo, uma vida de sofrimento, uma vida de escravidão, uma vida de escassez, de miséria, uma vida de muita angústia, uma vida de servidão, porque ora o faraó estava de bom humor, daqui a pouco o faraó estava de mau humor. Daqui a pouco o faraó oprimia, fazia eles buscarem a palha para fabricar os tijolos. E o faraó era um homem muito cruel, segundo a palavra do Senhor. E durante 400 anos, o povo de Deus viveu debaixo do jugo, debaixo da escravidão. Até que, um determinado dia, eles decidiram clamar ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel e levantou Moisés como um libertador. Moisés era casado com Zípora, tinha dois filhos, morava com o sogro, era pastor de ovelhas, e ele retorna para o Egito, do lugar onde anos atrás ele teve que sair fugido, e agora ele retorna como o libertador, como o escolhido de Deus para levar o povo de volta para a terra prometida, para acabar com o sofrimento, para acabar com o jugo, para acabar com a escravidão. Mas não foi fácil. Como nada naquilo que se refere à espiritualidade, nada é fácil. Nada vem de mão beijada. Nada vem de graça. Quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que quem oferece facilidades é Satanás. Ele oferece facilidades, ele oferece atalhos, ele oferece caminhos mais curtos, ele oferece a porta larga. Mas as coisas de Deus, elas são para ser conquistadas. É verdade que tem coisas que Deus faz imediatamente, instantaneamente. Nós temos na Bíblia casos que o Senhor Jesus foi lá e resolveu na hora, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ali vivendo uma enfermidade, bastou tocar em Jesus, na hora ela foi curada, mas ainda assim ela teve que esperar por 12 anos. E a gente sabe que o Senhor tem um poder para fazer as coisas instantaneamente, que basta apenas uma palavra para que tudo mude. Mas na maioria das vezes nós observamos que as coisas de Deus levam tempo para acontecer. As coisas de Deus são geradas como se fosse uma semente que foi plantada, regada e que no devido tempo vai dar o fruto. E não adianta nós querermos nos apressar ou nós queremos dar uma ajuda para Deus e fazer as coisas do nosso jeito, porque não vai funcionar, porque as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. E se nós tentarmos produzir a semente no nosso tempo, nós vamos estragar a planta. Porque como eu ministrei aqui há muito tempo, né, o nosso papel é ser ramo. O Senhor é a videira, o ramo ele não dá fruto. O único papel do ramo é estar conectado na videira. E aí a videira verdadeira, que é Jesus, é quem vai produzir os frutos. E às vezes nós nos desgastamos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque nós tentamos dar frutos. E esses frutos não vêm de nós, vêm do Senhor. E foi um processo longo até que a promessa do Senhor de conduzir aquele povo à terra prometida se cumprisse. Moisés teve que atravessar o deserto para chegar no Egito. No Egito ele teve que lidar com a resistência do faraó, porque Deus ia lá e mandava uma praga. Vocês estão vendo lá na novela, aí Moisés ia falar com o faraó. Aí o faraó falava: tá bom, faz parar a praga e eu liberto o povo. Aí Moisés orava, Deus cessava a praga, aí o faraó endurecia o coração, por permissão de Deus, como está na palavra, e não libertava o povo. Mas o povo pôde testemunhar nesse processo muitos milagres, muitos sinais. E às vezes nós oramos a Deus e queremos entender por que que nós passamos por determinadas situações, por que que o Senhor permite, né, às vezes tanto sofrimento. E aí o Senhor nos ensina através dessa lição que é nos momentos de dificuldade, nos momentos de confronto, aonde nós podemos testemunhar os milagres, aonde nós podemos testemunhar a provisão, aonde nós podemos testemunhar a fidelidade de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram que eu contei aqui há alguns meses a história de uma aluna minha de 12 anos, que estava no funk, estava no mundão, desviada da igreja, os pais obreiros, e ela não estava nem aí. E aí um dia ela falou que, devido à forma como eu ministrava, né, a convivência comigo, ela sentiu que ela deveria voltar para a igreja. Os irmãos lembram dessa história? No último dia 5, né, os irmãos perceberam que eu cheguei um pouquinho atrasado para a ceia, né? Por quê? Porque Deus me concedeu o privilégio de estar com ela no dia que ela desceu as águas. No dia 5, ela desceu as águas do batismo, entregou a vida para o Senhor, né? Fez a escolha de viver para o Senhor, de servir o Senhor, de escolher o caminho do Senhor. E ela fez questão que eu estivesse lá. O próprio pai dela mandou pela agenda da escola o convite, né? E ela fez questão. E eu falei: meu Deus, é Santa Ceia, mas eu vou ter que, nem que eu chegue atrasado na ceia, mas é uma vida que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu cuidar, e eu vou ter que acompanhar, porque é um momento especial, é um momento único. E Deus preparou tudo, irmãos. O culto começava às 5 horas. Aí eu estive lá às 5 horas, eu falei assim, ó, pelos meus cálculos, né, olha como é que Deus faz as coisas. Eu falei, eu vou sair, o culto vai durar até umas 7 horas, eu saio de lá às 7, é aqui no Vila Rio, aquela igreja Vida e Luz, se eu não me engano, uma igreja linda, grande. Eu falei, eu saio de lá às 7, pego o ônibus, umas 7:30 no máximo, eu estou na igreja. E saí mais ou menos esse horário, umas 7 horas, ainda não tinha acabado o culto. Eu pedi perdão para ela, saí correndo. Aí eu cheguei no ponto do ônibus, o único ônibus que passa lá é o 282. E tinha uma moça no ponto murmurando muito. E ela falava assim: domingo passado ele passou 10 para as 9. Falei: misericórdia, danou-se tudo agora. Mas eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu tinha que estar com ela e que eu preciso estar na minha igreja no dia da ceia. Eu falei: provê, Senhor, faz alguma coisa. Irmãos, não deu 5 minutos, o ônibus passou. E aí eu falei: meu Deus do céu, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando eu desci do ônibus, que eu pisei o pé no portão, o pastor falou: eu quero chamar aqui os pastores e os diáconos para a gente começar a ceia. E eu falei para a pastora, devido a alguns problemas que eu tenho enfrentado, eu buscava a Deus uma resposta, por quê, e aí veio o batismo da Letícia, e eu falei: meu Deus, agora eu entendo, por que a gente apanha tanto, né? por que a gente é tão confrontado? Mas o Senhor, Ele sempre tem um escape, e Ele sempre mostra os milagres, o sobrenatural, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da luta. Até que Deus concedeu um milagre maravilhoso, que foi a saída do povo de Israel do Egito. Mas não foi fácil, irmãos, porque eles tiveram que enfrentar muitos obstáculos. Primeiro, o obstáculo do mar. Eu fico imaginando o desespero de você estar na frente do mar, olhar para trás e ver todo o exército do faraó vindo na sua direção. Mas ali Deus faz mais um sinal, mais um milagre. Abriu-se o mar. Você já viu, irmãos, o mar abrir alguma vez? Fora essa ocasião aqui? Não vi e acredito que nem veremos isso acontecer nos nossos dias. Mas Deus tinha um propósito e o mar se abriu. E o povo passou, e só o exército do faraó que foi atingido quando o mar se fechou. E aquele povo estava ali, no deserto. E Deus, o tempo todo, provando a fidelidade. O tempo todo Deus ia provendo tudo o que eles precisavam. Eles precisavam de comida, não tinha comida. Deus fazia chover maná. Aí o povo se cansava de comer pão. Nossa, só pão, só pão, só pão. Não tem nem uma carninha. Aí Deus fazia chover codorna. Irmãos, codorna no deserto, isso é impossível. Codorna não vive em lugar quente, em ambiente quente, em ambiente árido. Mas Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível, segundo as suas promessas. Deus fez chover codorna, e o povo se fartava de codorna. Aí tinha aqueles mais espertos: não, vamos guardar para amanhã. E Deus: não, precisa guardar, porque amanhã eu vou prover de novo.
Glória a Deus.
Mas às vezes a nossa falta de fé é aquilo que eu te disse, nos faz fazer as coisas do nosso jeito. Aí: não, vamos guardar, porque vai que amanhã não tem. Guardaram. O que aconteceu no dia seguinte? Podre, um monte de verme comendo, estragou. E aquele povo pode testemunhar, irmãos, milagre atrás de milagre. E Moisés sobe no monte, está ali na presença de Deus, em contato com Deus, desce do monte, irmãos, com o rosto resplandecendo. Aí Deus ordena construir o tabernáculo, porque Deus não se conformava em estar ali no monte, só na presença de Moisés e Arão. Deus queria estar no meio do povo, no meio da igreja. E Moisés constrói o tabernáculo e mais milagres. E o povo com sede brota a água da rocha.
Aleluia.
E Deus o tempo todo mostrando a fidelidade. O tempo todo mostrando a fidelidade. Até que Deus falou para Moisés: agora você vai pegar 12 príncipes, um de cada tribo, e vai mandar lá em Canaã para espiar a terra. E aí, sabe o que aconteceu? Vamos ler aqui. Versículo 17, capítulo 13. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramat. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Cesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, e como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho, e dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Irmão, você consegue entender que lugar maravilhoso é esse? Que terra maravilhosa, irmãos! Uma terra abundante, com muitos frutos, com uma vegetação farta, uma terra boa, onde tudo que se plantava, eu imagino que brotava.
Glória a Deus.
Uma terra diferente. Uma terra que qualquer um que olhasse ia dizer: não, isso só pode ser a mão de Deus. É promessa de Deus. É visível que é promessa de Deus. Qualquer um que fosse livre, que tivesse a mentalidade de uma pessoa livre, ia olhar e entender que tudo aquilo é Deus que preparou para o seu povo desfrutar. Porque foi uma promessa que foi entregue a Abraão e foi passando de geração em geração, mas nem 400 anos de escravidão não pôde dissipar aquela promessa. Assim pensaria uma pessoa livre. Porém, olha só o que aqueles espias disseram a Moisés. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais e mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação, e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Até aqui. Pelo amor de Deus, irmãos, Moisés devia ser um homem que tinha muita paciência, né? Eu na primeira já mandava se lascar. Ah, vai plantar bananeira, né? Vai caçar o que fazer. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus levantou príncipes, irmãos, homens nobres, de família, importantes, autoridades no meio do povo. Aquele povo olhar para os moradores da terra e achar: não, são muitos, nós somos como gafanhoto aos olhos deles, e aos nossos olhos também. Irmãos, você sabe que tem um provérbio, eu não me lembro qual que é, que diz: aquilo que você pensa, assim é. Se você pensar em tragédia, assim vai ser. Se você pensar que você é fraco, assim vai ser. Se você pensar que você não é ninguém, que você não é nada, que você é um zero à esquerda, assim vai ser. Deus chamou príncipes, nobreza, autoridades, sangue azul, irmão. E aqueles príncipes tinham uma mente tão cauterizada pela escravidão, que eles se achavam como gafanhotos. Não, nós não somos nada, nós somos uns insetos perto deles. Oh, irmão, sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Nós precisamos ter mentalidade de povo liberto.
Aleluia!
Porque se nós olharmos para essa história, nós vamos observar que esse povo não tinha mentalidade de liberto, tinha mentalidade de escravo. O povo não tinha mentalidade de povo livre, tinha mentalidade de povo escravo. Porque na primeira dificuldade, o que eles pensavam? No Egito. É melhor voltar para o Egito, é melhor ficar no Egito. Vamos comer a cebola do Egito, vamos comer o repolho do Egito, vamos comer a erva do Egito, vamos virar escravo do faraó de novo. Eles estavam fora do Egito, estavam livres no corpo, mas a alma deles ainda era presa, irmãos. A mente deles ainda era presa, ainda era escravo. Não basta o corpo ser livre, a mente tem que ser livre, o espírito tem que ser livre. O maior exemplo disso é José, alguns anos antes dessa história. Passou muitos anos trancado numa prisão, mas a mente era livre, o espírito era livre, a alma dele era livre. Não teve cárcere, não teve algema, não teve prisão, não teve masmorra que apagasse os sonhos de José, que anulasse a promessa do Senhor na vida de José, que tirasse José da visão, do foco, do propósito. Mas às vezes nós pensamos com a cabeça de escravos. É por isso que às vezes, hoje, nós podemos usar uma tipologia e entender que o Egito é o mundo, são os problemas, as lutas, as dificuldades, o sofrimento. E às vezes nós não conseguimos tirar a cabeça do sofrimento. Às vezes nós mentimos ao nosso respeito, achamos que não somos nada, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós não vamos conseguir nada. Às vezes nós não achamos que não vamos, não entendemos, irmãos, que nós somos livres, que nós estamos libertos, que nós nascemos livres.
Glória a Deus, aleluia.
Essa semana, a minha namorada e eu fomos chamados para atender uma jovem que estava desesperada, a ponto de se matar, porque ela estava num relacionamento destrutivo do qual ela não conseguia se libertar. E o rapaz, bandidão, irmãos, zica, mas no sentido horroroso da palavra, traía ela, se drogava, ia preso, tratava ela como um lixo. E ela lá, quase 3 anos amarrada, não conseguia. E ela indo para o fundo do buraco junto com ele. Indo para o fundo do poço junto com ele. Não, mas eu sou apaixonada, eu amo. E nós conversávamos e eu pensava, meu Deus, como é triste viver nessa situação. Eu não condeno, irmãos, porque há 1 ano atrás eu vivi nessa situação. Eu tinha minha mente amarrada, meus sentimentos amarrados, vivia numa prisão. E nós ali com todo amor, conversando com ela, falando, querida, você é uma princesa, você é uma moça linda, jovem, cheia de sonhos, cheia de projetos. Como você pode ficar presa num relacionamento que está te destruindo? Sai dessa, você é livre, você pode, você consegue. Eu lembro quando eu era escravo, irmãos, eu falei aqui da outra vez e repito de novo, Deus usou o Tom, que me pegou uma vez lá fora e falou, ó, o problema está aqui, ó. Tem que mudar aqui, ó. Você tem que entender que, ó, acabou, você tem que querer, ninguém pode fazer isso por você, você tem que fazer isso. E eu entendi isso, entendi essa palavra. Mas às vezes nós escolhemos a ficar presos, escravos de tanta coisa. É tão triste você passar, você ver pessoas escravas de vício. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na internet, aquele ator que fez o CSI, o Las Vegas, que era um investigador, um rapaz, ele era moreno de bigode, boa aparência, ator famoso, hoje está destruído pelas drogas, irmãos. Você olha as imagens na internet, você fala, não pode ser aquele mesmo ator lá que a gente assistia, que a gente vibrava, né? Hoje está destruído. Tantas pessoas escolhem ficar livres de problemas, ficar livres de doença, ficar preso a problemas, preso a doença, a diagnóstico médico. Ah, o médico diz que eu vou morrer, então eu vou morrer. Então eu vou sentar, ai Deus, vamos esperar eu morrer agora. Ficar preso a remédios. Deus nos fez livres, irmãos.
Aleluia.
A morte de Jesus na cruz nos trouxe liberdade.
Aleluia.
Deus, aleluia.
Mas é preciso mudar aqui, irmãos.
Aleluia.
A sua mentalidade tem que ser mentalidade de pessoa livre, aleluia, não de pessoa escrava.
Glória a Deus.
Porque enquanto seu corpo estiver livre, mas a sua cabeça estiver lá no Egito, você vai fazer como aqueles homens, vai ficar acomodado. Não, vamos voltar para o Egito, porque lá tinha comida, porque lá tinha cebola, porque lá a gente tinha casa, agora nós estamos no deserto, não tem casa, não tem comida. Você sabe que o maior problema que nós tivemos aqui no Brasil, com a abolição da escravidão, era que muitos negros, eles viveram a vida inteira como escravos aqui no Brasil. E quando foi assinada a Lei Áurea e a escravidão foi abolida, muitos não sabiam nem o que fazer, não sabiam como trabalhar, muitos iam para o banditismo, começavam a roubar. Então daí essa mentalidade de associar o negro com crimes, que já daquela época ele não tinha o que fazer e ia roubar. Muitos pediam para voltar a ser escravo de novo, voltava para a fazenda. Eu fico imaginando, irmãos, o que que se passa na cabeça de uma pessoa livre desejar voltar a ser escravo de novo. A nossa mente tem que ser escrava, porque senão nós vamos querer o comodismo. Não, é melhor ficar no Egito, no conforto do Egito, deitado sobre o travesseiro do Egito. O povo que murmurava, aqueles 11 espias tinham mentalidade de escravo, só 2 tinham mentalidade de gente livre.
Aleluia.
Josué e Caleb.
Glória a Deus.
Que decidiram falar: não, gente, para com isso, pessoal, a terra é boa, nós vamos vencer aqueles homens, aquele
Glória
povo,
Deus. Aleluia.
Nós vamos entrar e vamos tomar posse, porque a terra é nossa, porque foi Deus que nos deu. Porque aqueles que têm a mentalidade de escravo se faz de vítima, aí fica chorando: ó, vida, ó, céu, ó, azar, né? Ah, é melhor voltar para o Egito, porque, ó, Deus, mata a gente aqui no deserto, então, porque nós não queremos morrer na espada daqueles homens, então é melhor o Senhor nos matar aqui no Egito. Aquele que tem a mentalidade de escravo se faz de vítima, é a vítima das circunstâncias. Aquele que tem a mentalidade livre olha as dificuldades como oportunidades. Josué e Caleb não se faziam de vítimas, olhavam para a dificuldade como uma oportunidade de crescer.
Aleluia.
Como uma oportunidade de conquistar.
Deus
prometeu que não vai ter problema nenhum, que não vai ter luta nenhuma. Não, Deus não falou isso. Mas Deus falou que estaria conosco.
Aleluia.
E se Deus está conosco, nós vamos vencer. Nós vamos lutar contra aqueles homens, mas nós vamos vencer. Nós vamos ter dificuldade, vamos ter dificuldade, mas a terra é nossa, nós vamos entrar na terra. Aquele que é livre entende as dificuldades como obstáculos que vão ser superados.
Amém.
Aquele que tem a mente de escravo olha para as dificuldades como a morte, a derrota. Agora chegou o nosso fim. Agora aqueles homens vão nos matar. Mas aquele que é livre olha para uma vitória. Nós vamos lutar e nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. Aquele que é, que tem a mente de escravo, ele olha para o contexto. Olha ali para as circunstâncias. Aquele que tem a mentalidade de homem livre, ele luta para romper com as circunstâncias, por mais negativa que seja. Essa semana eu estava falando na escola teológica sobre a vida de Martinho Lutero, um padre católico na Idade Média, num contexto em que a sociedade cristã estava aprisionada numa religiosidade falsa. Mas Moisés não olhou para as circunstâncias. Ele decidiu ele fazer a diferença.
Amém, amém.
Assim como Lutero não olhou para as circunstâncias.
Glória a
Ele decidiu, não, eu vou fazer a diferença. Começou a reforma, pregou as 95 teses, quase foi morto pela Inquisição, bateu de frente com todo o sistema religioso da época. Aquilo que era normal, aquilo que era correto, aquilo que era aceitável. Aquele que tem a mentalidade livre não olha para as circunstâncias.
Aleluia.
Olha além das circunstâncias.
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Josué, Caleb, falou: não, não olhou para os gigantes que estavam na terra. Olhou para a possibilidade de vencer os gigantes. Lutero não olhou para o sistema religioso da época, para a Inquisição, para as mortes, para a religiosidade. Ele olhou, né, para além daquilo, para as possibilidades de vitória além daquilo.
Aleluia, Jesus.
Irmãos, o segredo de tudo está aqui.
Aleluia.
Se não fosse isso, por que que Paulo diria: olha pessoal, vocês não podem se conformar com esse mundo.
Aleluia.
Mas você tem que buscar o quê? Renovação da sua mente.
Aleluia.
O que que é renovar a mente, irmãos? O que é buscar a renovação da mente? É desejar, é querer. Porque aquele povo que estava no deserto, apesar de eles serem livres, eles não desejavam ser livres. Eles não queriam ser livres. Uns queriam morrer no deserto, outros queriam voltar para o Egito. Viver tudo de novo, aquela vida de jugo, de sofrimento, de opressão. Só porque era mais cômodo. Só porque lá não ia ter que bater de frente, não ia ter que lutar. É só fazer o que o faraó manda e acabou o problema. E o Senhor está nos ensinando nesta noite, irmãos, a buscar a renovação da mente.
Aleluia!
A nossa mente tem que estar sempre vazia. Eu dizia isso ao meu médico essa semana. Ele falava: olha, por que você não procura fazer yoga? É bem relaxante, você fica lá, em silêncio, e você esvazia a sua mente. Eu falei: não, eu não quero esvaziar minha mente, eu quero renovar minha mente. Eu quero renovar minha mente, porque Paulo fala lá em Romanos, para você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Aleluia.
Então que a gente possa nesta noite, irmãos, pensar como homens livres, como mulheres livres. Se por acaso a sua mente, o seu olhar está preso nas circunstâncias, nos problemas, na luta, na dor, no sofrimento, no desânimo, na derrota, eu quero te lembrar da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que todos aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus.
Aleluia!
Você não é um gafanhoto, você não é um inseto insignificante, um zero à esquerda que nunca vai chegar a lugar nenhum. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é filho de Deus. Filho de Deus. Glória a Deus. Isso é ter mentalidade livre. De pessoas livres. De pessoas libertas. De pessoas que têm o poder e a marca da vitória. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu queria pedir permissão para a pastora para fazer um ato profético, bem rapidinho. Você que recebeu essa palavra, você que entendeu, e você que de repente está precisando hoje dessa renovação na sua mente, eu queria pedir para você ficar de pé aí no seu lugar. Eu queria pedir para o pastor Antônio nos ajudar.
Aleluia.
A taça azul representa a cura.
Glória a Deus. Aleluia.
O poder de Deus que é poderoso para curar.
Aleluia.
Qualquer enfermidade, seja ela no corpo, seja ela na alma.
Aleluia.
Você que precisa desse renovo na sua mente, você que de repente está vivendo com uma mentalidade de escravo e hoje você quer ser liberto, feche os seus olhos. O pastor Antônio vai ungir você, selando essa palavra e declarando o renovo da mente e o renovo do poder de Deus sobre a sua mente, para que você possa ter uma mente de Cristo, para que você possa ter uma mente de vencedor, para que você possa ter uma mente de liberto, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou passar para a pastora. O ministério de louvor vai louvar. Você fecha o olho, busca o Senhor, e o pastor Antônio irá nos ungir nesta noite.